por mais esta oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Pergunta número 35. O que é a regeneração? Antecipadamente, eu já digo para você que o conceito que ele está trabalhando de regeneração tem muito mais a ver com o entendimento que temos sobre santificação progressiva e a perseverança dos santos. Todos já fizeram o discipulado e sabem o que eu estou falando, tá? Então, quando ele falar de regeneração, na verdade, dentro do que nós entendemos, ele está falando de santificação progressiva e perseverança. Regeneração é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos conservados, perseverança, pelo Espírito Santo, na perseverança da fé em Cristo, adquirindo dessa forma o amor a Deus e a rejeição pelo pecado, santificação progressiva. Então nós temos que entender que a partir do chamado de Deus para as nossas vidas, tira essa tampa dela aí, vai, toma essa tampa dela aí. A partir do chamado de Deus para as nossas vidas, nós dizemos sim ao Senhor, e ao dizermos sim ao Senhor, nós temos o nosso espírito regenerado. E a partir de então, todos os dias nós temos que ser regenerados. Essa resposta é bastante clara quanto a duas coisas. Primeiro, a regeneração é uma obra da graça de Deus, não depende do homem. Então, a regeneração não é algo que procede de mim, mas procede de Deus. Segundo, a perseverança na fé tem sustentação somente na obra da preservação do Espírito Santo dos eleitos de Deus. Ou seja, é Cristo, através do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, todo o tempo, o tempo todo. Então, através dessa ação graciosa de Deus, nós todos os dias nos arrependemos dos nossos pecados e nos tornamos, ou devemos nos tornar, um pouco melhor do que o dia anterior. O homem natural não tem a capacidade de santificar a si mesmo, que é o conceito que nós falamos em relação à Santa Ceia. Ninguém deve deixar de tomar a Santa Ceia porque está em pecado, porque todos pecam, inclusive aquele que vos fala é o maior pecador. Então nós simplesmente temos que trazer à memória esse pecado e pedir perdão ao Senhor. Por isso é preciso ressaltar que a regeneração é um fruto da salvação e não uma causa para ela. Nós já falamos bastante o contexto de que a salvação é aquela que gera todas as coisas. A condição primária sempre parte de Deus, e por partir de Deus ela nos alcança, e nos alcançando vai gerar conceitos e consequências. 1 Pedro capítulo 1 verso 2, Luísa, você estava esperando na escada, né? Na hora que eu fosse ler, eu ia te chamar, né? 1, 2.
Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados.
Jesus Cristo ou Cristo Jesus? O que é Cristo? Hã? Mas o que é Cristo? Que título?
Messias.
Jesus? Ou Cristo? Ou então, Cristo. Cristo Jesus, que estranho, né? Messias Cristo. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus. O que é presciência? É isso? Ele é presciente, ele é onisciente ou ele é os dois? O que é onisciente? E o que é presciente?
Sabia antecipado, mas você já sabe todas as coisas, não precisa saber antecipado.
Acaba sendo uma redundância, tá? Temos que tomar cuidado com a condição de presciência. Por quê? Se você pensar que Deus ele é só presciente, ele vai imaginar a seguinte história: Moisés nasceu e ele vai chegar em um dia, ele vai morrer. Tá? Não, peraí. Ele vai morrer. Em algum momento da trajetória do Moisés, o Moisés aceitou a Cristo. Então Moisés é salvo, porque Deus sabia que Moisés ia aceitar na linha do tempo. E não é assim. Ele predetermina a salvação do Moisés, e em cumprimento à predeterminação de Deus, ele age. Então ele também, ele pré-ordena, mas também ele é presciente, ele também ele é onisciente. Cuidado com essa condição do presciente, para você não excluir a condição da eleição divina. Tudo bem? Presciente, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, a condição do sangue de Cristo é aquele que nos permite entrar na presença do Senhor. Todos que são chamados são justificados. Todos aqueles que ouvem o chamado de Deus através da pregação do Evangelho, eles são justificados. E todos aqueles que são justificados, eles são regenerados. Regenerados em primeira instância na salvação, em que teu espírito estava morto e passa a ter
vida.
Tá? E aí, conforme você vai caminhando dia após dia, o seu espírito vai ser regenerado através da santificação progressiva. Tudo bem?
Deus nos predestinou desde o início, né?
Desde antes do início.
Desde antes do início. Mas há um esforço que a gente deve fazer, ou ele até isso. Tudo bem com Deus, né? Tudo bem com Deus. Mas tem algo que a gente possa fazer para a gente. A gente deve fazer ou esperar em Cristo?
Na verdade, tudo procede dele, mesmo a vontade de fazer procede dele. Se ele não gerar no nosso coração a vontade de fazer, nós não fazemos. Não há possibilidade de nós desejarmos nada, nada. Porque tudo é determinado por ele. Então ele faz com que aquilo se cumpra. Se ele determinou um evento na sua vida e você não fizer, ele não é soberano. Então, para que você, para que ele se mantenha soberano, ele fala: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então ele faz, ele cria condições e situações para que você seja obediente a ele. Aquele que é ímpio, não.
Se não cai um fio de cabelo na cabeça, como diz na Bíblia, sem a bênção de Deus.
Isso está na Bíblia? Não cai. Não tem isso na Bíblia? Sabe, mas e que cai? Aonde está isso na Bíblia? Onde está esse negócio? Não cai um fio de cabelo da cabeça do ser humano sem que Deus o saiba. Aonde está isso? Está no Alcorão. Alcorão muçulmano, tá? O que fala é dos passarinhos, tá? Vamos lá. Todos que são chamados, ouvem a palavra, são justificados. Todos aqueles que são justificados são regenerados. E todos aqueles que são regenerados, eles são adotados como filhos de Deus dentro do mesmo ato de justificação. Quando ele fala, Raiane é justa, ela é justificada, regenerada e declarada como filha. Tá?
Pastor, mas questão de vivência mesmo, do cotidiano, se comer, brincar, essas coisas naturais da vida. Até nisso a gente pode pensar em livre-arbítrio?
Eu não falei. De onde você tirou? Eu não falei em nenhum momento livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, Menise?
É, na verdade a gente não.
O que é livre-arbítrio, Menise? Não. O que é livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio, Menise?
Liberdade.
Liberdade do quê?
De fazer as coisas.
Que coisas? A palavra livre-arbítrio está atrelada com o quê, Menise? Não vai ficar nervosa porque sua mãe está do lado, não. Livre-arbítrio tem a ver basicamente com salvação divina. Livre-arbítrio tem a ver, eu faço o que eu quero, nem Deus me controla, em especial dentro da condição salvífica, em especial, não só. Então, quando nós pensamos nas nossas coisas do dia a dia, nós temos a vontade diretiva e permissiva de Deus. Tá? A regeneração, você ia falar alguma coisa, Moisés?
Estou pensando, vou perguntar.
Tá certo, né?
A regeneração não é feita pelos méritos ou justiça do crente, mas somente em virtude da morte e da ressurreição de Cristo. Cristo santificou-se a si mesmo, sacrificou-se a si mesmo em favor do seu povo. Cristo não tinha essa necessidade, pois ele é o Verbo de Deus, mas pela encarnação ele assumiu uma natureza humana que foi santificada pela sua obra, para que todos os eleitos de Deus fossem santificados. Apesar dele ser 100% homem e 100% Deus, ele como homem, ele buscou a santificação do conhecimento, oração e todas as coisas que nós temos que fazer, mas não como a condição para se alcançar a salvação, que esse é o detalhe, Moisés, para alcançar a salvação não, mas para ter uma vida digna aqui na terra sim. Nós temos obrigações, mas que não geram consequência da salvação, só é gerada pela, é como uma causa. Essa é a grande diferença. Nós temos responsabilidade de ler, é você que tem responsabilidade de orar, é você que tem responsabilidade de vir na escola dominical mais que uma vez a cada 6 meses, entendeu? A responsabilidade é sua, não é de Deus, ele é sua, entendeu? Ele é sua, mas isso, você vir ou não vir, não vai afetar a sua salvação. Você vai continuar sendo um filho amado de Deus. E o que, que as igrejas falam? Que se eu sou um bom cristão, Deus me ama mais. É a condição do Papai Noel, que o cara coloca a beinha lá, porque ele foi um boa criança, ele vai ganhar um presente. Não tem nada a ver isso.
Mas ele deixando de vir ou não lá naquele dia, ele vai ser cobrado.
Vai ser cobrado. Inclusive, se vocês não chamarem ele, vocês têm a carona, então vai.
Então, Deus permite que a gente...
Claro que permite. Claro que permite. Se ele não permitir. Sim. Mas ele, você tem a vontade. Você já esqueceu do discipulado, né? Meniz esqueceu também. Repescagem. Repescagem. Vontade diretiva de Deus basicamente tem a ver com a condição salvífica. Ele determina. Eu falo, Moisés, eu preciso que você vá me buscar em casa, só que você vai vir pelo EPTG, tá? Vem com o carro do Felipe, não vem com o seu. Diretivo, estou dando as normas para você. Filho, ô Moisés, eu preciso que você passe na minha casa, entendeu? É vontade de permitir, você tem liberdade, mas você vai ter que passar, tá? O que mais?
A questão que nós ficamos equivocados nessa situação é que nós...
Nós quem? Eu e você? Nós, igreja?
A igreja hoje ela é muito equivocada nessa questão de, mas a gente tem partido do pressuposto de como nós fomos encontrados. Nós fomos encontrados em pecados e Deus chamou para a família dele os piores dos pecadores. Se você lembrar de quem que você era e como você era, no momento que você foi resgatado, você sabe, eu não poderia vir a Deus. Deus que veio a mim. Então a igreja, com costume, tem que lembrar que disso, é por isso que nós pecamos, que quando pecamos, nós, Deus nos humilha outra vez mais, nós voltamos para a cruz para lembrarmos quem nós éramos e não deixar o orgulho tomar de conta do nosso coração.
Que é exatamente o texto que nós lemos em Hebreus 12:6. Ele ama, ele exorta aquele que ele ama. 1 João, capítulo 17, 19. Você está com pulga, Heloísa?
Beijo.
17 e 19. Espera aí. Espera aí, calma. Não é capítulo. Calma. Calma. 1 João, capítulo 1, versos 17 e 19. Oi?
Capítulo
1,
verso
10. Peraí. Eu esqueci de anotar então. Peraí. Não, é João 17, 19. Eu acho que é. Deixa eu ver se é. Peraí. Esse 1 aqui deve ser uma outra referência. Vai. João 17, 19.
Para que eles também sejam santificados.
É interessante você pensar que Jesus Cristo, sendo Deus, ele buscou a santificação de si mesmo. e a favor deles, e Jesus falando, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Perfeito. O único que se auto-santifica é Jesus Cristo. Ah, ainda há salvação. Moisés. Pela regeneração, os efeitos do pecado são mortificados, porém não são destruídos. É por isso que a gente continua pecando. O efeito do pecado, ele é mortificado. Então, diante de Deus, apesar de você continuar numa situação de pecaminosidade na sua vida, você é filho e isso não muda. Nem altura, nem profundidade, nem principado, demônio, nem frente, por vir, nem nada poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ponto. Tá?
Esse santificado, assim, que Jesus falou, e os santificados, na verdade, Cristo nos santificar é nos dando aversão ao pecado?
Sim, através do sacrifício dele nós temos a autoridade, a capacitação de dizer não ao pecado. Somente filhos têm essa condição. Somente pessoas que são chamadas, regeneradas, justificadas, salvas, eleitas, são as pessoas que conseguem dizer não ao pecado, os outros não. Tá? O homem será pecador por toda a sua vida. Todavia, os cristãos regenerados serão vivificados e fortalecidos no amor à palavra e no conhecimento de Deus. Então, cada vez mais, conforme você caminha, você vai tentar cada vez ser melhor. Você vai conseguir? Não. Mas você vai conseguir continuar tentando. A santidade perfeita jamais será atingida nessa vida. Você não vai ser santo perfeitamente aqui. Muitas igrejas vendem essa ideia de que você, a partir do momento que você foi batizado, acabou o pecado. Você é uma nova criatura. Mas você é uma nova criatura no tempo de Deus, não no tempo do homem. No tempo do homem você continua pecando. Essa regeneração é imperfeita. Permanecem no homem os efeitos do pecado original, os restos da corrupção humana que levam aos pecados de fato. Então, apesar de eu ter a imagem de semelhança de Deus, ela está maculada pelo pecado e faz com que eu tenha direito em mim de pecar e continuar maculando a glória de Deus. É por isso que o sacrifício de Cristo é tão poderoso, porque ele acaba inclusive com isso. A santidade perfeita jamais será atingida nessa vida. Disso nasce uma guerra contínua e irreconciliável. Romanos 7:23. Pastor, não preciso abrir não, quero ver um dia desse. Não preciso abrir não, que isso eu sei de cabeça. 23.
Romanos 7:23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Apóstolo Paulo, diante da igreja de Roma, ele olha para si e fala: não acredito que eu fiz de novo. É isso que ele está falando. Caramba, eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. Eu ouvi Deus. Eu fui levado ao terceiro céu. E eu fiz isso de novo. Eu briguei de novo, eu xinguei de novo, menti de novo. É isso que ele está falando. Ah? Mas vejo nos meus membros outra lei. Que lei? Diferente daquele que ele está pregando. Eu vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. A palavra de Deus me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, eu tento fazer aquilo que eu quero fazer e eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. Uma declaração dessa do apóstolo Paulo não é para você se conformar no seu pecado, e sim saber que as pessoas, elas são pecadoras. Elas são pecadoras. Como o cristão irá vencer essa guerra? O cristão irá vencer essa guerra porque a batalha não é dele, é de Deus. Por que que é de Deus? Porque ele que disse que a Raiane é salva. Ele escolheu a Raiane primeiro. E para que ele não seja mentiroso, ele vai fazer o que for necessário para que a palavra dele se mantenha. Hebreus 12,6. Aquele é quem ele ama. Por quê? É porque ele ama você? Não, é porque ele quer cumprir a palavra dele.
Ele ama ele, né?
Exatamente. Tá? Não é o salvo. Essa frase é boa, hein? Ó, ou presta atenção, hein? Não é o salvo que não perde a salvação. Mas o Salvador que não perde é aquele que foi salvo. Legal, hein? Não sou eu que perco a salvação, é Cristo que não deixa que eu me perca. Entendeu? Ele não permite que eu me perca. Então não é eu que perco, é Ele que não deixa que eu me perca. Tá? Somente por meio da comunhão permanente do Espírito o homem vence. Essa comunhão que não é através da minha leitura, da minha oração, é uma comunhão que é determinada por Deus. Quando você diz sim para Deus, aí o Espírito Santo entra e fala, entrou, tá lá dentro, não sai mais. Aquele filme lá que o cara tá assim, aí o Espírito vem e entra, o cara, entendeu? Entrou, não sai mais. Romanos capítulo 6, verso 14, de novo Romanos. Misericórdia.
É um sinal. Romanos 6,
14.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça.
Aleluias!
Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vós, não comigo, né? Não eu, vocês, tá? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Tá? Então é a condição de que o pecado ele vai continuar assediando e você consegue dizer não para o pecado. Santidade. Esse termo regeneração pode levar a interpretações errôneas, atribuindo ao homem a capacidade de santificação plena. A santidade do homem se refere à separação e não pode ser confundida à perfeição moral, como geralmente se faz. Então, quando se pensa em uma pessoa santa, Santo Antônio, homem de Deus, pessoa que seguiu os caminhos do Senhor, mas ele não é sem pecado. Ele era uma pessoa que simplesmente praticava os atos de justiça e de bondade mais do que os outros. Mas ele fazia aquilo por causa de quem? De Deus, não por causa dele. Tá? Santidade não tem a ver com uma pessoa que não peca, que não tem erro, que não tem falha, mas uma pessoa que está caminhando para isso. É separado e colocado de lado. Isaías, capítulo 6, verso 3. Isaías 6, 3.
E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Quem é santo?
Amém.
Deus. Só que ele é santo no terceiro grau de grandeza. Ninguém é mais santo do que ele. A minha condição de santo é de separado, não de sem pecado. É diferente a condição.
Gostei da definição.
Do quê?
De ser separado, não sem pecado.
Não sem pecado, tá? É que a Raíla levantou o celular e eu não sabia.
Eu ganhei bem na hora isso aí.
Tá? Separado. Tá? Não sem pecado. Não há condição de ser humano sem pecado. Não existe nenhum ser humano, exceto Jesus Cristo, que não tenha pecado.
É a cebalinha, né?
Hã?
Ela ficou com o papai
de cebalinha. Não é correto pensar na santidade do homem como uma qualidade moral, como geralmente se faz. Então, geralmente as pessoas pensam que a santidade tem a ver com o meu atributo moral, porque como eu faço e como eu ajo. A santidade do homem deve ser pensada como uma posição determinada previamente entre Deus e a pessoa, mas jamais como uma qualidade moral ou religiosa inerente ao homem ou capaz de ser desenvolvida pelo próprio homem. Dentro do espiritismo, o cara vai lá, pega você e fala: olha, você tem que se evoluir. Então essa evolução dentro dele é eu que faço a minha evolução dentro do espiritismo. Dentro do cristianismo não tem essa condição. A condição provém de Deus e não de mim. É ele que faz, não sei o que faço. Ele manda, eu obedeço. Em Deus, a ideia da santidade não é meramente a separação do pecado, mas da excelência moral e perfeição que jamais será atingida pelo homem. E aquilo que a gente já disse: somente Deus é santo, Nós, como santos, somos separados, mas com pecado ainda. A suprema revelação da santidade de Deus foi revelada e dada em quem? Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Segunda Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18.
Vós, pois, amados, prevenidos como estás de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro deste insubordinados, desacatais da vossa...
Descaiais
da vossa própria firmeza. Antes... crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno.
Amém.
Então, oi?
Voltou a
amém.
Amém.
Não, ele não quis falar amém.
Não, você não falou, pensei que você ficou terminando o capítulo, deu amém.
Vós, pois, amados... Ele está falando, João é o apóstolo do amor, ele sempre trata, filhinhos amados, sempre com amor e carinho.
João Pedro, pastor.
Hã?
João Pedro.
Pedro, perdão.
Ah. É porque lá em cima está escrito
pera, João. Peraí, eu estou errado aqui, peraí.
Não, pastor, em cima está escrito João, mas...
Ah, tá, beleza. Tá? Então ele vem falando, vós, pois, amados, é Pedro depois de convertido.
É.
Tá? É. Prevenidos como estáis de antemão. Ele fala assim, você já sabe do que eu estou falando, não é novidade. Acautelai-vos, cuidado, vigia, para que não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, você olhando o mau proceder de outros cristãos, você caia da vossa própria firmeza. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Antes... Ou seja, em vez de você cair da sua própria firmeza, antes você tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que você faz? Leitura, oração, busca do Senhor. Tá? A suprema revelação da santidade de Deus foi dada em Jesus Cristo. Somente o Espírito pode aperfeiçoar o cristão para servir a Deus e garantir sua preservação. Portanto, a regeneração não é para a salvação. Mas o resultado dela é aquele conceito que eu sempre falo com vocês, o conceito de causa e consequência. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. A regeneração é a preparação dos cristãos para Deus, baseada na justiça de Cristo. Por causa do sacrifício dele, eu consigo mudar o meu coração.
Uma forma de gratidão também.
Oi?
Uma forma de gratidão também.
Não. Não porque nós somos ingratos, nós somos pessoas que só somos motivados por aquilo que as pessoas nos concedem e nos dão. Nós não fazemos por de uma forma incondicional, nós somos condicionais. Tá? Nenhum cristão é mais santo que outro, isso é chocante. Todos são igualmente santificados na justificação, isso independe do tempo de conversão, idade, sexo, condição social, prestação de serviço. Todos os crentes são iguais perante Deus, salvos somente pela justiça de Cristo. Nós todos somos iguais. Já viajou de avião? Quando você passa de avião lá e você olha lá para baixo, você consegue ver que prédio é maior? Que pessoa é mais alta? Mesma coisa de Deus, ele olha para mim e para você e vê todos nós iguais. Mateus 23:8.
Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos.
Nós somos como Cristo, mas não somos iguais a Cristo. A regeneração qualifica o homem para obediência, domínio próprio e conhecimento da palavra. O que que a regeneração faz? Você passa a ser uma pessoa que consegue ouvir a palavra, entender a palavra e aplicar a palavra. Cada um recebe dons diferentes que devem ser respeitados. Não se deve exigir do crente algo diferente do que ele mesmo é condicionado a fazer, ensinado a fazer. A quem pertence o mérito da regeneração? Sempre Deus. Todos aqueles que entendem a regeneração como um processo de aquisição de mérito colocam o homem como responsável. Se eu pensar que a minha santificação depende de mim, eu estou achando que eu tenho mérito, não Cristo. João capítulo 10, versos 28 e 29.
João 10?
28 e 29.
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um.
Tudo provém dele. O Espírito promove a regeneração que jamais se completa durante a vida, a gente já falou. A regeneração é a manifestação da graça de Deus, criando no homem um novo coração e habilitando o cristão a perseverar na fé e no arrependimento por toda a sua vida. A partir da ação de Deus, a partir da ação do Espírito Santo, nós somos constrangidos a mudar dia após dia. Filipenses 1:6.
Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Quem que começou a boa obra?
Deus.
Quem que vai completar?
Deus.
Você, ele mesmo. O mérito do cristão após a morte. Todas as almas dos salvos no estado intermediário ou na ressurreição são iguais perante Deus, visto que a salvação não dependeu jamais dos méritos e esforços próprios do homem, mas somente da vida perfeita do sacrifício de Cristo. 1 Coríntios 15:22. Como todos morreram em Adão, por causa do sacrifício de Cristo, nós vamos ter vida. Meios de regeneração. A regeneração é operada pelo Espírito de Deus através da providência e utilizando os meios da graça. Quais são os meios da graça que Deus utiliza na nossa regeneração? A palavra, a oração e os sacramentos. Quais são os sacramentos que a gente tem na nossa igreja? A minha esposa que falou, hein? Eu nem falei para ela antes, hein? Primeira palavra, de todos esses recursos, a palavra é o meio mais eficiente e poderoso. Apesar da verdade do Evangelho ser compreendida somente pela iluminação do Espírito, antes disso, é preciso ter diligência e aplicação no ouvir e no estudo da palavra de Deus. João 5:39. É por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que pregar. Como que eles vão crer se não há quem pregue?
Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a mim.
E pense e lembre que a condição de examinar, de olhar com muita minúcia, com muito detalhe, buscar realmente o detalhe ali, não é um médico que olha para você, toma 3 aspirina aí e vai embora. Não é nada disso, né? É um exame mesmo. A regeneração e a pregação. O Evangelho deve ser ensinado com fidelidade e clareza. Esta é a única tarefa do pregador cristão, eu e você. Levar a palavra aos seus ouvintes. A conversão é obra do Espírito. Então a minha função e sua função é apenas falar. A pregação que foge do Evangelho como exemplo de vida, lições de moral, ética, atualidade e outros não tem procedência no Espírito. Somente a boa nova do Evangelho tem procedência do Espírito. Então quando você começar a ver aquela balela lá, falando, eu era um pai de santo, não sei o que, então não tiver nenhum texto bíblico, perda de tempo. Qual é a boa nova do Evangelho? Gálatas 1:8.
Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que valendo que vos temos pregado, seja anátema.
Então, Gálatas 1:8 está dizendo que se alguém falar que a salvação vem por qualquer coisa além da palavra de Deus, seja maldito, anátema é maldito. Primeira palavra, segunda oração. A oração é a forma pela qual os filhos de Deus se comunicam com o Pai, mas a oração só se transforma em comunhão quando dirigida e orientada pelo Espírito, pois Deus é imutável e a oração agradável a Deus é somente conforme a sua vontade. Por isso que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Por falar nisso, Luísa, o ovo?
Não.
1 Coríntios 2:10. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, transformando a nossa oração em algo que seja agradável a Deus.
Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus.
O que que é perscruta? Hã?
Cavucar.
Pode ser cavucar. Cavucar, sondar. Tá? É uma palavra mais espiritual, né? Mas o cavucar serve. Tá? Então, quando nós pensamos no conceito da oração, é, cavucar. Investigar. Eu prefiro sondar. A forma de oração usual em que as pessoas elas oram, pedindo, não é aceita diante de Deus. Não é que nós não devemos pedir ou não podemos pedir, mas a oração não pode se resumir em um, o autor ele fala assim, um rosário de você ficar pedindo, não tem relacionamento. Quantas pessoas você convive que vem a você só quando precisa e você ama essas pessoas?
Não.
Lá vem o cara de novo pedir para mim. O cara só aparece quando quer carona, só que aparece. Não é você não, Moisés. Tá?
Não é você.
1 João 5,14. Pedro, João, Jesus. Ah, não sei, tá demorando?
Esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
E a chave é sempre, se for da sua vontade. Nós falamos da palavra, nós falamos da oração e nós temos os sacramentos. Os sacramentos são símbolos públicos do compromisso com Cristo, mas não se constituem em elementos santificadores ou agentes da salvação. Então, por eu passar pelo batismo, ou eu tomar santa ceia, isso não me torna mais santo ou menos santo. É apenas um símbolo para você declarar perante as pessoas, anjos, demônios, que você está buscando a comunhão com o Senhor. Tá? Então não se constituem elementos santificadores da agenda da salvação. Somente Deus, através do Espírito, opera o novo nascimento e a regeneração. João 3:8. Por que que a gente tem que tomar cuidado com a condição dos sacramentos? Porque as pessoas às vezes acham que você pregou o Evangelho, a pessoa aceitou Jesus, ela se batizou, você larga a pessoa e você não precisa fazer mais nada. Tá? João 3:8.
Sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é Espírito.
Que é a condição de você estar sempre no contexto de dependência de Deus. Você precisa que Ele direcione todos os dias você. A igreja é um instrumento de Deus, mas não se constitui uma instituição detentora do poder de salvação e regeneração dos seus seguidores. Então, mais do que você trazer as pessoas para a igreja, você precisa falar da palavra para as pessoas. Tá? A igreja não tem nada de santo, é madeira, e as pessoas acham que é santo aqui, parece que o ar é diferente, não tem nada disso. Se tiver algum cheiro aqui na igreja, cheiro de carne podre, né? Nossa. A principal marca das seitas e falsas religiões é atribuir a salvação e a regeneração unicamente aos seus seguidores. Venha para a minha igreja que aqui você vai ser salvo. Venha para a minha igreja, você vai ser curado. Parece aquelas coisas do poste, né?
Começou com minha, né?
É. Para
minha igreja.
É. Parece aquelas coisas do poste, né? Vem lá que você, em 3 dias, faça amarração para o amor e o que é sua volta. Parece um negócio desse tipo, né? A igreja local, essa é forte, hein? A igreja local não é a igreja de Deus. Porque dentro da igreja de Deus não tem joio. E na igreja local tem joio e trigo. E esse joio e trigo só vai ser separado no dia do juízo. A igreja de Deus são salvos do Senhor espalhados por toda a terra, em todas as eras. Essas pessoas, elas constituem a igreja do Senhor. A igreja de Deus não é a presbiteriana, não é a batista, não é a assembleia, não é a católica romana, não é a assembleia, não é aqui, é a cristã assembleia, não é. A igreja verdadeira, a igreja de Deus, ela é constituída por pessoas salvas em todos os lugares do planeta Terra, independente de onde eles estiverem. Na igreja local, o joio e o trigo estão misturados até o final do mundo. A igreja de Deus, que Cristo comprou com seu próprio sangue, é constituída dos eleitos de Deus e somente desses, que podem ou não estar na igreja local. Atos 20 e 28, eu que vou ler, para a gente terminar.
Atos
20, 28. Mateus, Marcos, Lucas, João. Já leu, é? Ah, é. Atendei por vós e por todo o rebanho, sob o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Ele não está falando de todas as pessoas, de todas as igrejas, mas ele está falando de um grupo de pessoas específicos, separado em várias igrejas. Amém, queridos? Senhor Deus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome mais uma vez, pedindo a ti, Pai querido, que os teus ensinamentos, eles sejam gravados na nossa mente, gravados na tábua do nosso coração. É tábua porque é dura, né? Pedimos que o Senhor nos constranja cada vez mais a te seguirmos, a te servirmos, sempre segundo os teus ensinamentos. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.